Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre justiça climática com o professor Paulo Artacho. Em uma cúpula do G77 mais China, realizada em Cuba no ano passado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu para os países do grupo lutarem por justiça climática. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Artacho é professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele também é membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Professor Paulo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
Oi, Joel. É sempre bom falar com você e seus ouvintes.
Professor, o que é justiça climática?
Olha, justiça climática é um termo que, com certeza, nós vamos escutar mais e mais no futuro. Basicamente, ao longo dos últimos 50 anos, as indústrias do petróleo e os países desenvolvidos lucraram centenas de trilhões de dólares alterando a composição da atmosfera com o aumento da concentração de gases de efeito estufa. A questão é que quem vai sofrer os impactos das mudanças climáticas, principalmente, vão ser os países pobres. Vão ser os países que vão ter que gastar os seus parcos recursos em combate a ondas de calor, basicamente combatendo o aumento da incidência de doenças, reformando infraestrutura causadas pelo aumento do nível do mar. Então, os países pobres é quem estão pagando a conta do aquecimento global, enquanto que países ricos e as empresas de petróleo ficaram com todo o lucro. Evidentemente, isso não é justo e isso é a essência da questão da justiça climática.
De acordo com o levantamento realizado pelo Observatório das Metrópoles do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, as áreas mais pobres foram as mais atingidas pelas cheias em Porto Alegre e região, ocorridas no mês de maio deste ano. Por que as pessoas mais pobres são as mais afetadas?
A classe dominante e a classe rica escolhem para morar regiões mais seguras, regiões mais altas, regiões onde basicamente o risco de você perder o seu patrimônio é muito menor. Com isso, estas regiões que sofrem alagamentos frequentes são deixadas para a população de baixa renda. Isso não acontece só em Porto Alegre, na cidade de São Paulo. Por exemplo, existem áreas que inundam essencialmente todo ano, com as chuvas fortes que estão aumentando em intensidade em São Paulo, e são os bairros mais pobres da periferia da cidade. Os bairros mais ricos raramente são impactados por enchentes. É um mecanismo que o mercado imobiliário faz para basicamente proteger a população mais rica, prejudicando a população mais pobre. Então você imagina um pobre que só tem um barraco e que, de repente, da noite para o dia, perde tudo que acumulou em toda a sua vida, seus documentos, as suas lembranças, a sua casa, os seus eletrodomésticos. Quer dizer, é uma situação muito cruel com a população mais pobre, e a população mais rica fica imune a essas questões. Isto é um dos aspectos da justiça climática.
Diante dessa realidade, como colocar em prática o conceito de justiça climática no nosso país?
É muito simples. Na verdade, o Estado tem que proteger essa população de baixa renda, tem que dar incentivos para essa população de baixa renda não ocupar regiões, por exemplo, que possam ser inundadas frequentemente ou que sejam sujeitas a escorregamentos de terra, como a gente viu aqui em São Sebastião, em Paraty e em Petrópolis. Veja, nessas três episódios de escorregamento de terra, você não vê uma casa de alguma pessoa rica ser afetada. Isso não acontece à toa. Isso é causado pelas políticas públicas. Essas prefeituras têm que, por exemplo, realocar essas pessoas que moram em áreas de risco para áreas mais seguras. Isso é possível, isso não custa muito dinheiro e é absolutamente necessário se o Brasil quiser ser um país justo para com a maior parte da sua população que está próximo do nível de pobreza.
Nós temos um problema aí de correlação de forças, né, professor? Como implementar políticas públicas que atendam a maioria da população brasileira?
Exatamente. E o que a gente vê, por exemplo, atualmente no debate sobre a questão do déficit público, por exemplo, é principalmente, olha, não gastem os recursos dos impostos com escolas, com saúde, mas gastem para fortalecer os bancos, gastem esse dinheiro para pagar a dívida pública do país, que é um recurso que vai para os juros, que são altíssimos, vai para os bancos, e quem tem capacidade de fazer esse investimento é a população mais rica. Então veja que não é só na questão dos desastres naturais que temos que trabalhar com essa questão da justiça, mas também é muito mais ampla do que isto.
Aí nós estamos falando de justiça financeira. Professor, agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Depois, interpretada por Marisa Monte, e é uma composição da cantora junto com os músicos Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Explica um pouco da sua escolha nesse ambiente de ausência de justiça financeira, de ausência de justiça climática no nosso país.
Olha, a minha escolha foi principalmente estética, para te dizer a verdade. Eu acho que essa música é uma obra-prima. E a Marisa Monte certamente é uma cantora e autora dedicada, na verdade, a causas sociais. E eu acho isso muito característico da personalidade dessa artista.
Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro para nós, tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também depois de varar madrugada esperando por nada.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre justiça climática com o professor Paulo Artacho. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, as populações de baixa renda, como o senhor disse, professor, são as mais afetadas pelas consequências negativas das alterações do clima, apesar de terem a menor participação nas emissões de CO2 na atmosfera.
Existe uma ONG chamada Oxfam, que monitora essa questão da justiça climática de uma maneira interessante. O que eles levantaram, por exemplo, é de que, essencialmente, 70% das emissões de gás de efeito estufa são feitos por 5% da população mais rica do nosso planeta. E hoje, a desigualdade social no nosso planeta como um todo é uma coisa tão escandalosa, Joel, que, por exemplo, os 17 bilionários mais ricos do nosso planeta têm tanto recursos financeiros quanto 3,5 bilhões de pessoas, que é metade da população mais pobre. Então, a grande pergunta é: vai ser possível construir uma sociedade sustentável, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, com este nível de desigualdade social? Certamente a resposta é não. Enquanto nós não mudarmos, né, este panorama de concentração da renda, que se manifesta na justiça climática de uma maneira muito forte, realmente eu acho que nós não vamos ter saída. Quem domina o sistema financeiro e o sistema político, ou seja, porque com recursos nas campanhas eleitorais dos políticos, você essencialmente controla esses políticos, você vê que isso é uma questão que vai explodir ao longo dos próximos anos, porque os eventos climáticos extremos vão intensificar em frequência e em intensidade, ou seja, teremos novos Rio Grande do Sul, e a grande questão é: o Brasil vai enfrentar os próximos Rio Grande do Sul da mesma maneira com que enfrentou esse? Porque governos municipais, estaduais e federais foram pegos de calça curta. Defesa Civil totalmente despreparada para isso, sem recursos financeiros, dependendo do trabalho de pessoas voluntárias. Quer dizer, não pode ser desse jeito. Nós temos que ter um corpo de profissionais bem pagos, bem treinados, prontos para agir na próxima emergência climática. E isso é estratégico para o país.
E é fundamental que a gente comece um plano para diminuir essa insistência nos combustíveis fósseis, né?
Não há a menor dúvida, o mundo precisa se livrar da exploração e do consumo dos combustíveis fósseis, o que já está começando a acontecer, e é importante, Joel, perceber que o Brasil tem vantagens estratégicas gigantescas nessa área que a gente não está aproveitando.
A gente sabe que tem um fator econômico, mas essa insistência na utilização de combustíveis fósseis vai inviabilizar o planeta, né?
Sim, Joel, isso é um ponto muito importante. As indústrias de petróleo sabem disso. Nós estamos indo, com as atuais taxas de emissões de gás de efeito estufa, para um aquecimento médio do planeta de 3 graus Celsius, que é mais do que o dobro do que temos até agora. Isso significa que países tropicais e continentais como o Brasil podem ter um aumento de temperatura médio de 4 graus a 4 graus e meio. Em áreas urbanas, onde 80% da população brasileira vai estar morando com a intensificação da questão da ilha de calor urbana, esse aumento chega a ser 5 graus e 5 graus e meio. Esta é a trajetória que a exploração de combustíveis fósseis está nos levando. Portanto, não há a menor dúvida que nós temos que parar a exploração de combustíveis fósseis, temos que zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, como o governo brasileiro se comprometeu, e, além disso, o Brasil tem que explorar o seu gigantesco potencial de geração de energia barata e sustentável, que é energia solar e eólica. Somos um país tropical, temos abundância de ventos, particularmente no Nordeste, temos abundância de energia solar, e o Brasil pode se tornar uma potência global energética que nenhum outro país tem as mesmas oportunidades do que o Brasil tem. Mas para isso, a gente precisa deixar de explorar petróleo, gastar bilhões de dólares na exploração de petróleo e gastar, investir esses bilhões de dólares em energias sustentáveis e energias limpas.
Professor, você falou da Amazônia, ela teve recorde de incêndio no primeiro semestre desse ano.
Sim, estamos vendo atualmente um recorde de incêndio na Amazônia, no Pantanal, onde 30% da área do ecossistema já foi queimada em 2024, assim como já havia sido queimado alguns anos atrás. E isto é uma questão de que o governo ainda não estruturou, basicamente, controles de queimadas. Isso é possível de ser feito, nós temos que ter brigadas prontas para atuar quando essas queimadas se iniciam, porque é muito mais fácil você apagar o fogo quando ele ainda está no seu início. E mais importante que isto, 99% desses incêndios são incêndios criminosos. E a gente não vê o Poder Judiciário atuando fortemente em fazer as leis brasileiras serem cumpridas. Isso é muito importante, porque para um país se tornar desenvolvido, obviamente a sua Constituição e as suas leis devem ser respeitadas. E o sistema judiciário deve atuar na punição exemplar para quem comete crimes ambientais.
Agora nós vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com o professor Paulo Artacho para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Como mudar o nosso dia a dia sendo bombardeado por uma realidade virtual que nos oprime?
Estamos num momento aí de disputa política pela prefeitura, né? E no caso de São Paulo, esse é um tema quente, ele é um tema decisivo, porque ele se arrasta já há pelo menos 20 anos, com falsas soluções, com soluções pirotécnicas, com soluções violentas, né? Jogar água nos manifestantes ou nos moradores de rua. E olhando de perto, a gente percebe que há uma incidência, assim, um desrespeito muito grande pela voz dos atores em jogo. Quem escutou, quem está disposto a escutar o sofrimento da Guarda Municipal de São Paulo, que dia a dia está ali com seus soldados, com seus agentes policiais, sofrendo junto com aqueles que estão a céu aberto no consumo, sofrendo os riscos do confronto com o tráfico, sofrendo porque moram na periferia e têm uma vida de exposição e de suspeita sobre si. Mas também os próprios consumidores de crack, quem está disposto a escutá-los como agente social de uma transformação? Quem está disposto a escutar as empreiteiras que têm ali negócios especulativos imobiliários, que têm ali, vamos dizer assim, soluções mirabolantes para fazer com que o metro quadrado ganhe preço? Quer dizer, em vez de destituir ou demonizar, por que não chamar esses atores e dizer, então você precisa providenciar moradia para essas pessoas? Quer montar aqui o seu prédio? Olha, são 5 mil no máximo, 2 mil pessoas. Queremos moradia para elas aqui, agora. O mesmo pode ser dito para outro agente importante ali naquela situação, que são os agentes sanitários. Não é possível mais que a política municipal se choque com a política estadual, que se choca com a política federal, que não consegue articular um atendimento mínimo de descriminalização do uso de entorpecentes. Por um lado, você clama por grandes soluções, por outro, você mina todos os caminhos pelos quais a solução pode vir a acontecer. Até em pouco tempo, haviam dois programas, né, quando a Cracolândia estava assim, mais fixada, um diante do outro, com propósitos distintos, e que você não conseguia minimamente conversar com essas duas instâncias da saúde pública. Quem terá coragem de abandonar o discurso fácil, da violência, da pancada, que está dando no que deu, na desunião de esforços, e chamar a palavra todos os atores envolvidos nesse cenário e nesse conflito social?
na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre justiça climática com o professor Paulo Artacho. O Poder Judiciário no Brasil está preparado para atender às necessidades da justiça climática?
Olha, eu acredito que sim. Nós temos, particularmente no STF, ministros que são muito sensíveis a essas questões absolutamente estratégicas para o nosso país. Nós temos que proteger a população mais vulnerável dos eventos climáticos extremos. Nós temos que canalizar recursos financeiros e organização e o poder do Estado para proteger essa população de baixa renda dos eventos climáticos extremos, para que não aconteça de novo mais um evento do tipo do Rio Grande do Sul com esta gravidade e que os responsáveis sejam punidos. Nós vimos, por exemplo, que as bombas que poderiam ter ajudado a diminuir em muito as enchentes na cidade de Porto Alegre, mais da metade delas estavam sem manutenção e não funcionando adequadamente. Quer dizer, isso é inaceitável num país. Trouxe bilhões de reais de prejuízos por falta de ação governamental, nesse caso do governo municipal de Porto Alegre. Obviamente são coisas que jamais poderiam acontecer em qualquer país justo. Então, esses políticos devem ser exemplarmente punidos e com isso nós podemos fazer do Brasil uma nação onde as leis são respeitadas e beneficiam a população e não somente uma fração da população, que é a população mais rica, que inclusive não sofre os impactos das mudanças climáticas.
Hoje nós estamos falando sobre justiça climática com o professor Paulo Artacho. Segundo um relatório divulgado em 2022 pelo IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, moradores de favelas e periferias são vítimas de tragédias ambientais 15 vezes mais do que aqueles que residem em áreas seguras. Nós já falamos isso sobre esse assunto, professor, no primeiro bloco, mas é importante ressaltar novamente. É necessária a justiça climática para corrigir essas violências que acontecem com a população de baixa renda no país?
É absolutamente necessário que o Poder Judiciário atue, provocado ou não pela sociedade civil, na implementação de um programa de justiça climática em nosso país. Veja, Joel, um aspecto que poucos jornais, a imprensa não noticiou, mas que eu acho importante a gente comentar. O custo da reconstrução do Rio Grande do Sul vai chegar a ser 80 a 100 bilhões de reais. A pergunta é, quem paga esta conta? Será que quem paga essa conta deveria ser a população em geral que paga impostos? Ou será que quem paga essa conta deveria ser as companhias que causaram esse problema, que estão associados ou com agronegócio ou com a exploração de petróleo? Esta pergunta tem que estar no debate sobre justiça climática, né? É justo que a população de baixa renda acabe pagando por danos ambientais que não foram causados por ela? Esse é um ponto muito importante. Isso vale para desde o exemplo do Rio Grande do Sul, mas também vale globalmente falando. Você pega os países pobres da África, como Benin, Nigéria. Quer dizer, é justo esses países pagarem pelo dano ambiental que eles não causaram? E veja que nas últimas 8 conferências das partes do Acordo Climático, essencialmente, os países pobres estão pedindo um fundo mundial de cerca de 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento a fazer a necessária transição energética, bem como se adaptar ao novo clima. Porque o clima vai continuar mudando no futuro, mas ele já mudou hoje. Nós temos que nos adaptar ao novo clima. E isso custa recursos. E os países pobres fazem esse pleito ao longo das últimas 8 COPs sem que tenham qualquer resposta dos países desenvolvidos. Na verdade, eles se negam a constituir este fundo de apoio à eficiência energética e adaptação climática nos países mais pobres. E a grande pergunta é, isso é justo?
É, claro que não, professor. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Guterres alerta para um momento decisivo na luta contra a mudança climática. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
Em um evento para a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um alerta sobre o estado crítico do planeta, destacando que foi o maio mais quente já registrado na história. A marca completa um ano de meses consecutivos de recordes. Em uma mensagem com diversos apelos por ação, Guterres enfatizou que a humanidade está no momento decisivo na luta contra as mudanças climáticas, alertando que o planeta está próximo de ultrapassar o limite de aquecimento global de 1,5 graus Celsius. Ele enfatizou a importância de lidar com o aumento das emissões de carbono e avaliou que, embora a necessidade de ação global seja sem precedentes, as oportunidades de prosperidade e desenvolvimento sustentável também são grandes. O chefe da ONU fez esse chamado por ação climática no icônico Salão da Vida Oceânica no Museu Americano de História Natural, em Nova York. O museu também é conhecido pelos gigantes esqueletos de dinossauro que foram mencionados no discurso. O secretário-geral enfatizou que, no caso do clima, não somos os dinossauros, nós somos o meteoro, não estamos apenas em perigo, nós somos o perigo, mas também somos a solução. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre justiça climática com o professor Paulo Artacho. Professor, para a gente fechar nossa entrevista, nesse cenário, qual é o seu maior medo?
Olha, nesse cenário, o maior medo é que não se consiga nenhum acordo sobre a redução de emissões de gases de efeito estufa e que nós possamos atingir um patamar de aumento de temperatura de 3 graus a 3 graus e meio, o que em cidades como Cuiabá, Teresina, Belém, significa atingir uma temperatura no verão da ordem de 44, 45 graus, o que vai colocar a população em risco de saúde muito, muito grande. E, Joel, acho que é importante falar de que nem todos os países serão igualmente afetados. O Brasil vai ser um dos países mais afetados pela mudança climática. Então, nós temos muito mais a perder do que, por exemplo, a Suécia, a Noruega, a Holanda ou os próprios Estados Unidos. Então, o Brasil tem que se armar adequadamente no terreno diplomático para que estas questões entrem na agenda com a perspectiva correta e que possamos chegar na COP30 no Brasil com medidas claras de atendimento à justiça climática e à redução de emissão de gases de efeito estufa. Isso é o que eu espero e a gente deve lutar por isso como sociedade brasileira.
Agradeço a participação de Paulo Artacho, professor titular e chefe de departamento de física aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele também é membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.